Bem-vindos ao 4 em Linha. Regressamos para dar voz à tua opinião. Eu sou a Ana Regina e hoje conto com a companhia de dois convidados, Joel Paes e Gonçalo Rodrigues. Joel é aluno de mestrado no curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto. É vice-presidente da Academia de Política Partidária e colabora com o Jornal Universitário do Porto. Já o Gonçalo frequenta o segundo ano da licenciatura de Gestão na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e é membro da Associação Nacional de Jovens Empresários. O debate desta quinzena põe em cima da mesa o tema dos Panama Papers e de organizações como a Wikileaks. Antes de saltarmos para a conversa com os nossos convidados, lembramos que podem visitar a página do 4 em Linha no Facebook e deixar lá os vossos comentários, questões ou sugestões. Agora, para introduzir o tema, temos uma peça da Marisa Silva.
Há duas semanas, os Panama Papers denunciaram uma fuga de informação que revelava esquemas de crime e de corrupção em todo o mundo. Milhões de documentos investigados mostram como chefes de Estado, criminosos e celebridades usam paraísos fiscais para esconder dinheiro e património. Surgem com o tema vários debates sobre o papel do jornalismo e de organizações que partilham informações confidenciais, como o Wikileaks. Edward Snowden, ex-administrador de sistemas da CIA, acredita que cabe ao público a decisão de expor ou não a informação confidencial.
Eu não sou diferente dos outros. Eu não tenho capacidades especiais. Sou apenas mais um homem que fica sentado dia após dia no escritório a ver o que está a passar e que pensa. Isto é algo que não nos cabe decidir. O público é que tem de decidir se estes programas e políticas são corretas ou erradas. E eu vou continuar a defender a autenticidade dos mesmos e dizer: eu não os mudei, eu não modifiquei a história. Esta é a verdade, isto é o que está a acontecer. Vocês é que devem decidir se devemos continuar a fazer isto.
Desde o Wikileaks, os Panama Papers são considerados o maior caso de fuga de informação. Será legítimo quebrar a privacidade individual em nome do interesse público?
Uma peça de Marisa Silva, com dobragem de Francisco Pérez. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, Joel.
Boa tarde.
Boa tarde.
Começava por ti, Joel. Okay. A opinião pública acredita que a informação publicada vai impedir futuros desvios de dinheiro e, por isso, uma reestruturação da economia, o que aparenta ser benéfico. Mas será tudo positivo?
É óbvio que quando temos fugas de informação e quando basicamente tiramos a capacidade das pessoas esconderem os seus próprios fundos e as suas economias, nós estamos a falar em violação da privacidade. Mas aqui a questão que se coloca é: o direito individual deverá estar acima do direito de uma sociedade? É isso que é essa a questão que tem de se colocar. E o caso dos Wikileaks e dos Panama Papers traz mesmo isso à baila, traz mesmo isso à discussão, porque estamos, quer queiramos, quer não, num mundo globalizado. E os Panama Papers surgem dessa mesma globalização. Ou seja, se não fosse tão fácil haver troca de dinheiros e desvio de dinheiros entre vários países e para contas offshore, também não acontecessem as fugas aos impostos. Mas essa globalização também permite uma investigação como esta, não é? Também permite o caso dos Wikileaks e também permite os próprios Panama Papers, porque sem ela não seria possível que houvesse uma investigação tão séria e com tantos meios de comunicação social para que viesse uma verdade ao de cima. É óbvio que podemos falar em ética no meio disto tudo, mas creio que quando se fala de valores de uma sociedade e quando estamos a falar de 1% da população que tem mais valor económico, que tem mais poder capital do que os outros 99%, acho que aí também estamos a falar em falhas de ética, claramente. Portanto, sim, acho que têm todo o direito de ser investigado e de vir a público e de se perceber realmente aquilo que se passa.
Gonçalo, estudas economia, tens uma visão um pouco diferente deste assunto?
É sim, em primeiro lugar queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. Quanto à pergunta, eu acho que se deve pensar um bocadinho no propósito com que as pessoas fazem essas ditas fugas ao fisco. Se é permitido, se na União Europeia é permitido as pessoas depositarem os seus capitais em contas offshore, depositarem paraísos fiscais, é preciso pensar se isso devia ser ou não permitido, não é? E ao ser permitido, está-se a contribuir um bocadinho para essa fuga, não é?
Os offshores são mais comuns em países economicamente menos evoluídos. No entanto, temos países como a Suíça e Luxemburgo em que eles existem. Por que razão é que achas que isto acontece, Gonçalo?
Assim, é uma realidade muito, muito próxima de nós, embora possa não parecer. A União Europeia é a região do mundo com mais paraísos fiscais. Isto ocorre porque a Suíça também tem uma economia muito, muito própria. E então é mais fácil nesse tipo de economias haver este tipo de manobras e não ser num país tão, por exemplo, como a Alemanha, tão sofisticada, com uma economia tão sofisticada e tão dentro de uma união económica e monetária como é a União Europeia. O facto de ser no Luxemburgo ou na Suíça permite então esconder um bocadinho o que é que está por detrás de todas estas operações.
Concordas com a utilização dos offshores?
É assim, como gestor e pensando que o propósito primordial de um gestor é melhorar o retorno do investimento de um acionista, se eu consigo que a minha empresa pague uma taxa, ou seja, sofra menos com a tributação, é claro que eu vou fazer isso porque acaba por ser o meu trabalho e vou ser recompensado por isso. No entanto, é um bocadinho também em termos de ética social, não é? Que se calhar estamos nós a ganhar para outros terem que vão acabar por ter que pagar mais por isso.
Joel, e tu concordas com essa utilização de offshores?
É uma coisa legal, antes de mais. Claro que também, quando nós falamos em lavagem de dinheiro e em desvio de dinheiro, muitas vezes os próprios offshores também estão ligados a desvios ilegais de impostos. Mas, não concordo, obviamente, com os offshores por um simples motivo. Porque, ok, nós temos vários empresários que investem dinheiro num determinado país. Sim, é legítimo. Mas esse país também lhes dá regalias para que eles possam fazer esse tipo de investimentos. Ou seja, se o Estado não criasse capacidade para que essas empresas montassem uma determinada fábrica, vamos supor, numa determinada região do país, nunca haveria esse tipo de investimento. Ou seja, os empresários investem, mas depois o dinheiro que recebem não fica depositado nos bancos do próprio Estado que investiu nessas pessoas, que investiu nessas empresas. Portanto, acho que é muito pouco ético. Claramente, tu estás a aproveitar-te de uma situação que o Estado cria e estás a investir lá fora. Sobretudo, quando nós falamos, neste momento, e num país como o nosso, em falência do Estado Social, em falência muitas vezes da Segurança Social, que muitas vezes questiona-se se haverá dinheiro no futuro para pagar pensões, para manter o que nós chamamos de Estado Social, por assim dizer. É óbvio que nós estamos a admitir que um determinado grupo de pessoas, ainda por cima um grupo pequeno de pessoas, tenha um impacto tão grande e tão forte no futuro de todas as outras, acho que é muito pouco ético, muito pouco legítimo.
Qual é que achas que é esse impacto no caso do Panama Papers para o Panamá?
No caso do Panama Papers, lá está, ainda é uma questão que ainda tem de ser bastante investigada porque têm saído notícias a conta-gotas, basicamente. Ou seja, toda a informação está a ser libertada de uma forma muito lenta. Não sei por que motivo é que será, portanto não posso fazer juízos de valor acerca disso. Poderá ser uma questão de marketing? Sim. Talvez, mas também pode ser porque ainda estão a fechar algumas fases de investigação, ainda estão a ter a certeza ou a ter a fixar mesmo as ditas provas, por assim dizer. Portanto, é um bocado difícil fazer juízos de valor. Agora, o que se pode fazer de juízos de valor é a comparação, muitas vezes, entre estados ditos mais autocráticos e estados mais ditos democráticos. Se fizermos, por exemplo, uma comparação, vamos supor, entre o caso islandês e o caso da Rússia. Okay? Nós temos, por exemplo, uma clara democracia, como é o caso da Islândia, aliás, ainda há uns anos atrás, por causa de todo da quebra do sistema económico, reformulou por completo toda a Constituição, as pessoas tiveram uma intervenção bastante forte e, por causa disso, mal se soube que o primeiro-ministro poderia estar envolvido, as pessoas saem à rua e o primeiro-ministro tem consciência das coisas e faz o que para mim seria o mais correto, afasta-se do cargo. É preciso compreender que não caiu o governo, cai o primeiro-ministro, são coisas diferentes. A pessoa que estava supostamente implicada, que é a atitude correta. Agora, se nós formos avaliar, por exemplo, um Estado mais autocrático, ou seja, que concentra mais o poder num dito partido ou numa pessoa, como é o caso da Rússia, que embora seja vista como uma democracia, não funciona como uma democracia, porque algumas liberdades estão condicionadas, aí sim, nós percebemos que esse líder não se demite porque tem todo o poder. Ou seja, aqui podemos fazer é uma comparação entre vários estados, mais por aí.
Gonçalo, pegando aqui no que o Joel disse sobre o jornalismo, achas que hoje em dia o jornalismo está muito virado para o negócio?
A mim custa-me um bocadinho acreditar que até plataformas como a Wikileaks e mesmo o jornalismo apenas de investigação, que tenha o único propósito de dar informação a toda a gente, que não haja informação privilegiada. Se o único propósito for esse, eu acho que era o que seria perfeito, está tudo bem. No entanto, há esses lobbies que até no jornalismo existem, que influenciam um bocadinho aquilo que sai cá para fora, que as pessoas têm acesso. E isso pode influenciar tudo. Vou pegar um bocadinho nas palavras do Joel, que, por exemplo, quais são as consequências reais de um caso como o Wikileaks? Apenas na Islândia o primeiro-ministro se demitiu, mas, por exemplo, no Reino Unido, isso teve como consequência o David Cameron ter que mostrar a sua declaração de impostos. Mas as coisas permanecem iguais. Na Rússia não vai mudar nada. As consequências reais não são assim tão grandes como se calhar deveriam ser, mas não o são.
Então, que interesses é que podem estar por trás deste caso, por exemplo?
Estes são os lobbies que há em qualquer domínio da vida social, não é? Por exemplo, um facto engraçado é que ainda há poucos americanos envolvidos no Wikileaks. Ainda não há assim, nenhum cidadão que se tenha falado com poder no governo dos Estados Unidos que tenha sido afetado por isso. No entanto, custa um bocadinho acreditar que num país como os Estados Unidos não haja ninguém. Pronto, é um bocadinho essa a minha opinião também.
Joel, achas que o jornalismo está a ser um pouco manipulado pelos interesses políticos e económicos que possam existir?
Isso pode acontecer. Primeiro temos de pensar que isto já é algo positivo. A partir do momento que nós temos meios de comunicação social de todo o mundo a unirem-se para fazerem uma investigação, ok, aí nós temos um ponto de vista positivo, olhamos com bons olhos para o jornalismo. Agora também temos de pensar no outro lado. Não podemos separar nunca poder financeiro de poder político, porque são os dois interligados. E o poder financeiro, pelo menos se nós olharmos até para o nosso país, nós percebemos que o poder financeiro, os grandes grupos financeiros, controlam em grande parte os meios de comunicação social, não é? É óbvio que isso pode ter um impacto bastante grande. Eu quero acreditar que não, não é? Até porque eu acredito na ética jornalística. O problema no meio disto tudo não são jornalistas nem é o jornalismo. O problema no meio disto tudo é que meios de comunicação social, para o qual os jornalistas trabalham, são geridos por gestores, por grandes empresários que não têm muitas vezes consciência dessa ética jornalística e do que é, da importância de ter um meio de comunicação social. Ou seja, é um problema muitas vezes das grandes empresas e dos grandes gestores. Não se trata de um problema de jornalistas ou de jornalismo, eu acho.
E neste caso do Panama Papers, achas que houve ética na divulgação das notícias, visto que foi divulgado aos poucos os nomes que estavam envolvidos? Pensas que isso é ético ou não?
Eu não sei o que está por trás. Provavelmente, se eu tivesse a informação toda, eu teria divulgado toda, se fosse eu. Agora, eu não sei se o facto de estarem a divulgar a conta-gotas serve, lá está, para dar mais consistência a certas determinadas provas e reunirem últimos documentos que possam existir para haver uma fundamentação mais real, para que sejam realmente ditas provas.
Achas que os Estados é que deveriam divulgar esse tipo de informações ou esse papel cabe ao jornalismo?
Assim, neste caso, como se trata de uma investigação jornalística, é óbvio que os jornalistas têm de divulgar esses mesmos papéis. Até porque, muito provavelmente, neste momento, e falando relativamente aos Panama Papers, no caso português, os jornalistas até se calhar têm acesso a mais informação neste momento do que o próprio Estado português terá. Acredito que sim. Agora, o que é certo é que já está a haver mudanças políticas por causa disto. Porque a própria União Europeia já vai debater o acesso a certas determinadas contas e a grupos económicos. O Estado português também já irá começar a debater isso. Portanto, sim, eu acho que isso deve ser regulamentado pelo Estado, acho que o Estado deve ter acesso, mas como não tinha até agora, acho que os meios de comunicação social foram, sem dúvida, essenciais para que se chegasse, para que o Estado começasse a pensar nesse tipo de abordagem, nesse tipo de matéria. Sim.
Gonçalo, és a mesma opinião que o Estado e os meios de comunicação social devem estar, devem trabalhar mais ou menos em conjunto?
Sim, acho que sim. É claro que o Estado tem sempre um bocadinho mais preocupações sociais e tem, o jornalismo pode, entre aspas, abusar um bocadinho mais. Há preocupações que o Estado tem que ter. No entanto, também, foi o que eu disse anteriormente, custa-me a crer que o jornalismo, que estas investigações tenham o único propósito de dar a conhecer a informação ao mundo. Acho que, por exemplo, como há gente que ganhou com a crise financeira de 2008 e 2009, deve haver muita gente a ganhar com a divulgação deste tipo de documentos.
Joel, o que é que achas que o jornalismo pode ter a ganhar com isto?
O que é que o jornalismo pode ter a ganhar com isto? Para todos os efeitos, os mídias são o quarto poder do Estado e muitas vezes têm acesso e conseguem controlar determinadas matérias que os outros poderes não conseguem controlar. Mas, se for uma investigação bem feita, se os documentos continuarem a sair, se os nomes continuarem a sair, acho que pode ser bastante positivo, porque vai dar uma imagem mais credível dos meios de comunicação social, claramente.
Achas que não existe essa imagem credível dos meios de comunicação?
Muitas vezes não. Muitas vezes não, porque quando se fala em matérias de justiça, muitas vezes os meios de comunicação social são acusados de se intrometerem demais, de abusarem de segredos de justiça e afins. Mas, neste caso, o jornalismo é credível e tem tudo para ser credível. Acho que estamos num ponto sem retorno. A partir do momento que nós temos meios de comunicação social que avançam com uma investigação, agora já não podem voltar atrás. Se voltam atrás, não vão ser vistos como credíveis e vão cair e vai cair mal na opinião pública. Se continuam a avançar e a divulgar a informação, creio que têm tudo para ficar ainda mais favoráveis na opinião pública, claro.
E para temas delicados, as questões dos nossos ouvintes não poderiam ficar de fora. O André Ferrão deixa-nos a par.
Obrigado, Regina. O 4 em Linha quis saber o que é que mais preocupava os estudantes. Gonçalo, Ana Marta Ferreira deu um salto na nossa página de Facebook e perguntou se era mais correto deixar sair toda a informação e analisar depois, ou se seria melhor analisar primeiro e só depois deixar passar o que era importante.
Sim, eu acho que antes de sair se tem que ter um bocadinho de noção daquilo que se tem em mãos, dos documentos que se têm em mãos. No entanto, também essa análise pode ser um bocadinho enviesada e já orientar a interpretação que as pessoas vão ter depois, quando tiverem acesso a esses documentos. Por isso é um bocadinho também ter cuidado com a análise que se pode fazer, mas eu considero que se devem mostrar esses documentos, se têm, e depois, ao mesmo tempo que as pessoas fazem a sua interpretação, os jornalistas e os comentadores também fazerem a sua análise e depois as pessoas irem ouvindo e irem julgando e juntando as duas coisas e acabar por fazer a sua opinião final.
A Francisca Aguiar também nos colocou uma questão. Joel, tu achas que as informações disponibilizadas pelo Wikileaks devem ser partilhadas com toda a gente ou devem ser apenas partilhadas com as autoridades competentes para resolver estes casos?
Em primeiro lugar, devem ser partilhadas com as autoridades que estão a tratar dos casos. Até porque muitas vezes podem ser informações das agências secretas dos vários países. É óbvio que algumas delas também deveriam vir ao público. Mas há certas coisas que devem ser protegidas do próprio Estado. Temos de ponderar bem. Porque, por exemplo, no caso dos Wikileaks, mas do próprio Panama Papers, neste momento já arrebentou a bolha. Portanto, já não adianta segurar. Tem de vir tudo a público e se segurar vai dar a ideia que se está a mentir e pode ter um ponto de vista errado. Aliás, porque nesses casos de fugas de informação, quem é que nós achamos... Primeiro tem de se ponderar quem é que nós achamos que será que terá capacidade e quem terá legitimidade para dizer que aquilo poderá vir a público ou que não, porque quem é que decide se é legítimo ou se não é legítimo? Fica um bocado por aí a questão também.
em que caso é que achas que não deveria ser o governo a falar sobre isso?
Quando se trata de questões pessoais, do foro íntimo de uma determinada pessoa, é óbvio que essas informações não devem vir a público. Da mesma forma que quando há processos de escutas, o que interessa é ver de que forma é que aquela pessoa deturpou o Estado, ou outras empresas, ou outras pessoas, a sociedade em si, vá lá. Agora, no caso de informações pessoais, não valem a pena, mas lá está, acho que os meios de comunicação social também, se tiverem o discernimento e a ética que é suposto terem, também não vão trazer a público esse tipo de informações pessoais, e só vão trazer a público os casos que realmente se comprove que existe corrupção ou desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro.
Gonçalo, até que ponto é que achas que existe ou não a violação da privacidade?
É assim, a maioria dos documentos afetam um bocadinho a privacidade pessoal das pessoas, só que o interesse nacional, em alguns casos, eu acho que é capaz de superar um bocadinho isso. E esses documentos acabam por sair pela comunicação social, com o objetivo também das pessoas conhecerem esses casos e para não os repetirem. No entanto, é preciso também ter cuidado que há não só pessoas más põem o dinheiro em contas offshore. E depois a informação também pode cair em mãos de gente menos boa. É preciso ter um bocadinho de atenção de quem é que se fala, para quem é que se fala, porque quando a comunicação social aborda algum tema, não são só as pessoas que querem saber como é que está o mundo que têm acesso a essa informação. Há pessoas com poder, e com poder para controlar outras áreas, que também têm acesso. E isso é que é preciso ter cuidado também.
E no caso dos Panama Papers, achas que houve a violação da privacidade?
É sim, em alguns casos houve. Como eu já falei, por exemplo, no caso do primeiro-ministro do Reino Unido, houve claramente uma violação da sua privacidade. Mas, se calhar, sendo ele o primeiro-ministro do Reino Unido, se calhar essa violação acaba por se justificar um bocadinho. E o facto dele ter... devido às críticas da opinião pública, que mostrar a sua declaração de rendimentos, é claro que é violação da privacidade, mas foi um bocadinho para cortar o mal pela raiz e para ele conseguir controlar o facto desses documentos terem vindo a público. Ele fez uma campanha totalmente baseada na transferência fiscal, no combate à evasão fiscal. E o facto destes documentos sobre ele virem a público não é nada benéfico para ele.
Joel, concordas que houve um pouco de violação de privacidade no caso do Cameron, por exemplo?
Houve violação de privacidade, mas lá está, foi o que eu já tinha falado há pouco. O que é que está acima, o que é que está acima de tudo neste tipo de casos? É o direito individual ou o direito da sociedade? Ele é um primeiro-ministro, ele representa uma sociedade, ele faz uma campanha contra a evasão fiscal, contra a corrupção, e depois descobrem-se contas offshore, e fora o facto dele também ser primeiro-ministro de um Estado a qual estão associadas, por exemplo, as Ilhas Virgens. Ok, elas têm um governo próprio, mas não deixam de estar sob a regência da própria Grã-Bretanha, do Reino Unido. Portanto, o Reino Unido tem influência num dos principais pontos do offshore de todo o mundo. E ele tem de ser o primeiro a dar o exemplo. Aliás, e ele ainda não falou por completo de qual é o percurso dele, ou de que tipo de offshores é que possa ter, ou que a família dele possa ter. Porque ao analisarmos o discurso de David Cameron, percebemos que ele tem um discurso no presente, mas ele não refere o passado. Ou seja, não se sabe se o nome dele, para já está o nome do pai dele, mas não se sabe se o nome dele já não esteve ligado a contas offshore. Sabe-se atualmente que não tem. E isso também é uma questão que precisa de ser debatida e precisa de ser discriminada.
Gonçalo, qual é que achas que deve ser a posição do Estado neste caso? O que é que deve falar? Não deve?
Acho que sim. No caso do David Cameron, acho que como é que eu hei de dizer? Quem está do outro lado, quem está noutros partidos no Reino Unido, é claro que vai aproveitar isto para criticar um bocadinho o David Cameron. A opinião pública também não está a ser muito favorável com ele. Mesmo dentro do partido, já há até quem o culpe e quem o condene por isto. o Estado deve falar quando achar que o interesse nacional está a ser prejudicado, e se calhar neste caso, por aquilo que eu li, ele teve contas offshore, mas quando estava em vias de ser primeiro-ministro, desfez-se dessas contas. No entanto, a família dele, acho que principalmente o pai, já tem algum historial desse tipo de transações. Isso não, pode não ser nada benéfico para o futuro dele, não é?
E em termos do impacto que poderá trazer para o país?
É exatamente o que eu tinha dito. A opinião pública não é favorável. O Reino Unido, como o Joel disse, deve ser o país do mundo a que está mais associado a paraísos fiscais. Vai ser uma questão que se vai ter que lidar com muito cuidado, porque as consequências podem ser graves, não só para ele, mas como para a sociedade do Reino Unido.
Obrigada, Gonçalo. Obrigada, Joel.
Obrigado, em nome da APA.
O papel que o jornalismo exerce tem cada vez mais importância para denunciar casos como os Panama Papers. Organizações como a Wikileaks parecem ser cada vez mais legítimas como fontes de informação isentas. Despedimos-nos assim do 4 em Linha. Obrigada a todos os que ouviram o programa e comentaram na página do programa. Mantenham-se atentos, voltamos daqui a 15 dias com mais um tema e novos convidados.